Canta com a noite, eu quero cantar com a noite. Quero ver a senhora cantar com a noite.
Essa aqui sabe a história todinha do Zezinho com Mariquinha, Pavão Misterioso, Segue o Preto. Essa história é antiga, certo?
É desafio, né?
Ela tá gravando, né?
Tá gravando, tá tudo gravado.
Ele tá acostumado, dona Elisa, que ele tá indo com a gente, ó, lá visitar o povo todo, já ouviu. Ai. Mas como é que é a história do Pavão Misterioso? Conta pra mim.
Ela que sabe, eu não...
Como é que é isso? A história do Pavão Misterioso? Como é que é isso?
Isso é uma história do...
Bom, eu vou dizer pra você não me chamar de mal. Já pegou ali na... Eu vou contar uma história num pavão misterioso, levantou o voo da Grécia como um rapaz corajoso, raptou uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Reduzia na Turquia um velho capitalista, tinha docilho e sorteiro uma zélia João Batista, então o filho mais novo chamava-se Evangelista. O velho turco era dono de uma fábrica de tecido, com larga propriedade e dinheiro bom possuído, deu de herança a seus filhos porque eram bem unidos. Depois que o velho morreu, fizeram combinação, porque o João Batista concordou com seu irmão e foram negociar na mais completa união. Um dia, João Batista pensou pela vaidade, disse para Evangelista, meu mano, eu tinha vontade de visitar o estrangeiro, não te deixando saudade. Veja que a nossa riqueza se acha muito aumentada, pois dessa nossa fortuna ainda eu não gozei nada, por isso convém que eu passe um ano em terra afastada. Respondeu o Evangelista, vai que eu aqui ficarei, tratando nossos bens como tempo eu trabalhei, e a garanto que nossos bens com cuidado eu zelarei. Mas vou te fazer um pedido, me entrega do estrangeiro, um objeto bonito só para rapaz sorteiro, traga para mim de presente, ainda que custe dinheiro. Agora vai pegar minha tasca aqui. É.
Pegou ela aqui? Não, vai que eu aqui ficarei.
Tratando nossos bens com cuidado eu zelarei, garanto nosso bem com... Tratando nossos bens com tempo eu trabalhei, e a garanto que nossos bens com cuidado eu zelarei. Vou te fazer um pedido. Me traga do estrangeiro um objeto bonito só para rapaz sorteiro, traga para mim de presente, ainda que custe dinheiro. Respondeu João Batista com muito boa atenção de trazer o objeto a gosto do seu irmão, aí tomou um paquete e seguiu para Japão. João Batista em Japão esteve 6 meses somente, gozando naquele império, percorreu o Oriente e aí voltou pela Grécia, novo país diferente. Assim que chegou na Grécia e se vestiu a passear, comprou passagem a bordo, quando ele ia embarcar, ouviu um grego dizer, achou bom se demorar. João Batista interrogou, amigo, fale a verdade. Por que motivo o senhor manda ficar na cidade? Disse o grego, vai haver uma grande novidade. Mora aqui nessa cidade um conde muito valente, mas soberbo de Quenério, pai de uma filha somente, é a moça mais bonita que há no tempo presente. A moça que eu lhe falo é filha de um tapro-tentado. O pai tem ela escondida lá no quarto do sobrado, chama-se Crese e criou-se, sem nunca ter passeado. De ano em ano, essa moça bota a cabeça de fora, para o povo lhe adorar no espaço de uma hora, para ser visto outra vez, tem um ano de demora. O conde não consentiu outro homem educar, só ele como o pai dela teve o poder de ensinar, será morto ou criado se ela ouvir falar. Os estrangeiros têm vindo tomar em conhecimento. Amanhã ela aparece, aí o grande ajuntamento, mas é proibido pedir a mão dela em casamento. Então disse João Batista, agora eu vou esperar, para ver esta condessa estrela desse lugar, quando eu chegar na Turquia, tinha muito que contar. Às 16h, Creza saiu à janela, mostrando sua beleza, entrou com a mãe dela, os fotógrafos fecharam, tirando o retrato dela. Então João Batista viu um retratista vendendo, algum retrato de Creza, avexou-se e foi dizendo, quanto quer pelo retrato, porque eu comprei apertando. O fotógrafo respondeu que custou-lhe um conto de réis. O Batista ainda disse, eu comprava até por 10, se o dinheiro não chegasse, empenharia os anéis. João Batista voltou da Grécia pela Turquia. Assim que chegou em Neca, cidade que redizia, seu mano Evangelista, banquete e o seu dia. Então disse o Evangelista, meu mano, vai me contando, se eu visse coisas bonitas onde andasses passeando, o que me traz de presente, vai logo me entregando. João Batista então disse, para tudo isso um retrato, numa condessa da Grécia, moça de tão fino trato, custou-me um conto de réis, ainda achei muito barato. Então disse o Evangelista, depois de uma gargalhada, neste caso meu irmão para mim não me trouxe nada, pois retrato de mulher são coisas bastante usadas. Sei que há muito retrato, mas como é que eu trouxe não? Vai agora examinar, te entrego na tua mão, quando vês a beleza do Mangaré de Pinião. João Batista tirou o retrato de uma mala, entregou para seu irmão que estava de pé na sala, quando pegou o retrato para falar, tremeu a cola. Evangelista voltou com o retrato na mão, tremendo, muito assustado, perguntando ao seu irmão, mas a moça do retrato tem essa perfeição? João Batista ainda disse que ela é muito mais formosa do que o retrato dela em beleza e preciosa, traz o corpo desenhado por uma mão milagrosa. João Batista respondeu, assim com um ar de riso, que é isso, meu irmão, quer perder teu juízo? Já sei que esse retrato vai te causar prejuízo. Então disse Evangelista para meu irmão, lhe digo, vou sair do meu pai e não posso viver contigo, pois a moça do retrato botou minha vida em perigo. João Batista ainda disse, percebe, isso não convém, para que serve se ir para ser malis além, em percura de uma moça que não casa com ninguém. Teu conselho não me serve, eu estou impressionado. Rapaz, se é moça bonita e é um desaventurado, se eu não me casar com Cresa, fim dos dias enforcado. Vou partir a riqueza que eu tinha necessidade, dar balanço no dinheiro porque eu quero a metade, o que eu não podia levar, ter dor de boa vontade. Deram balanço o dinheiro, só Zebi encontraram, deitou 10 evangelistas, foi como se combinaram, com relação ao negócio da firma se desligaram. Despediu-se evangelista, abraçou com seu irmão, chorando um pelo outro, na triste separação, ele saiu, tomou uma Grécia para uma embarcação. Assim que chegou na Grécia, hospedou-se evangelista, num hotel do mais pobre, negando assim sua arpista, para ninguém não saber que era um capitalista. Ali levou 6 meses, sem se dar a conhecer, sempre andava disfarçado, só para ninguém saber, até que chegou o dia da donzela aparecer. Os hotéis estavam repletos, completo de passageiro, passeava pela praça, os brocos de cavaleiro, e havia muito fidargo que chegou do estrangeiro. Às 4 horas da tarde, Cresa saiu à janela, mostrando a sua beleza, entrou com a mãe dela, todo tirou o chapéu, fez continência à donzela. Quando o evangelista ouviu o brilho da boniteza, disse lá que meu irmão quis me falar com franqueza, por essa gentil donzela, a rainha da beleza. Cortou para onde estava hospedado, como não falou com a moça, estava contrariado, foi inventar uma ideia que lhe desse resultado. No outro dia seguinte, passeando de evangelista, pela rua da cidade encontrou com um jornalista e perguntou se não sabia na praça algum artista. O jornalista respondeu que tinha o doutor Edmundo, na rua do operário engenheiro e perfundo, para inventar magnismo, é ele o maior do mundo. Evangelista chegou na casa do engenheiro, falando em língua grega e negando ser estrangeiro, lhe propondo um bom negócio, lhe oferecendo dinheiro. Meu engenheiro famoso, primeiro vá me dizendo se não sois homem medroso, porque eu queria ajustar um negócio vantajoso. Respondeu Edmundo, na arte eu não tinha medo, mas sei que o amigo aqui é um negócio em segredo, como precisou de mim, contei-me lá seu enredo. Eu amo a filha do conde, é a mais fermosa mulher, mas se o amigo fizesse um aparelho qualquer, que eu posso falar com ela quanto o senhor quiser. Eu aceito o seu contrato, primeiro eu vou te avisar. Eu vou trabalhar 6 meses, o senhor vai esperar. É o homem desconhecido que agora eu vou encontrar. Respondeu, quer dinheiro adiantado, eu pago neste momento. Não, senhor, ainda é cedo, quando chegar meu invento, então é quando eu lhe digo quanto custa o pagamento. Enquanto evangelista impaciente esperava, o engenheiro Edmundo toda noite trabalhava, o curto em sua oficina, mas ninguém adivinhava. Quando Edmundo afindou, disse para o evangelista, sua obra está perfeita e ficou com bonita vista, o senhor tem que saber como Edmundo é artista. Eu fiz um aruprano na forma de um pavão, que se arme e se desarme comprimido num botão e carrega 10 arrobas, 3 léguas fora do chão. Movido a motor elétrico e depósito de gasolina, dá como sua macia, mas não fazendo buzina, é a obra mais importante que fiz na sua oficina. Tinha as asas que nem lecra, o rabo feito pavão, pescoço, capote, bico, alavanca, chave, velchão, alavanca, chave, botão, que avou com qualquer vento, ele leva fora do chão. Foram experimentar se havia jeito pavão, abrindo alavanca e chave, carregaram no botão, o moto virou suspenso, maneiro que era um balão. O pavão de asa aberta partiu com velocidade, seguindo pelo espaço, bem para cima da cidade, como era meia-noite, botaram a sua vontade. Então disse o jovem turco, já provei minha invenção, fazemos as prias, tome conta do pavão, agora o senhor me pague sem promover a instrução. Então disse evangelista, quanto custa seu invento? dando 100 conto de resto ao cara pagamento, o rapaz respondeu, é pouco, vou dar 200. E de mundo ainda deu mais uma serra zogada, que serraiva a cabe ripa, mas não fazia zoada, tinha os dentes de navalha, ligume bem filhada. Deu um lenço enigmático para quando o Creza gritasse, chamasse pelo seu pai, então o moço passasse, ele no nariz da moça, como se ela desmalhasse. Então disse, jovem turco, muito obrigado, fiquei. Pro pavão, pro presidente, pra lutar, eu me armei. Amanhã, meia-noite, com o Creza, eu conversarei. À meia-noite, o pavão da murada levantou, com a lâmpada apagada, com uma flecha voou, chegou na casa do cone, na comieira, aterrou. Evangelista excelente, cinco telhas arredou, um buraco de dois palmos cabe ripa, ele cerrou, para ali botou uma corda, por ela se escorregou. Chegou no quarto de Creza, onde dormia a donzela, coberta com cortinado feito de seda amarela, para poder acordar, pôs a mão na testa dela. A moça estremeceu, acordou no mesmo instante, ouviu um rapaz estranho do rosto muito elegante, que sorria para ela com um olhar fascinante. Creza então gritou, meu pai, está aqui um desconhecido, entrou aqui no meu quarto, sujeito muito atrevido, corre meu pai, vem a ver, pode ser algum bandido. O rapaz disse, menino, entre nós não há perigo. Estou pronto para defender que nem verdadeiro amigo, só vim saber se a senhora se quer se casar comigo. O rapaz puxou o lenço no nariz dela e encostou. Deu uma vertigem na moça e pensa, ela desmalhou. Ele puxou pela corda, chegou em cima e tirou. O cunho tocou a corneta no braço do sentinelo. Quando se dirigiu para o quarto da donzela, viu a moça desmalhada, não pôde falar com ela. Diz o cunho, é um caso sério. É um fidalgo tão rico acrentado. Em meu critério, eu tenho que descobrir o autor desse mistério. Só sendo uma visão que entra nesse sobrado, só entra meia-noite e entra a sair sem ser notado, se a gente do outro mundo usa feitiço encantado. Creza então disse, meu pai, eu vi neste momento, um jovem rico e elegante me pediu um casamento, não vi quando ele encantou, porque dei-me um passamento. Diz o conde, minha filha, tu já está a sonhar, moça de 18 anos, não pensa em se casar, se te sair casamento, saberia desmanchar. O evangelista voltou às 4 da madrugada, assentou no seu pavão para não fazer a zoada, desceu pela mesma corda na atriz de pendurado. A moça estava dormindo seu sono inocente, seu cabelo que nem véu, que feitava puramente, feito em sorriar que tem lábio diferente. O rapaz entrou sutil, foi pegando na mão dela. A moça se acordou, lhe garantiu a ela que não era marfazês, não tenhas medo, donzela. A moça interrogou, diga quem é o senhor. Diz ele, eu sou estrangeiro, te consagrei muito amor. Se não for minha esposa, a vida não tem valor. Creza muito impaciente do moço entrar no sobrado. Então perguntou para ele que jeito ele tinha entrado. Primeiro vai me dizendo, sei vivo, sois encantado. Pela força do amor, me arrisquei fora de hora. O moço no negocinho, quem tanto lhe adora, Creza então gritou, meu pai, venha ver o homem agora. O rapaz consertou as telhas, consertou os cabos e acertou o telhado, voou no seu pavão um pouco melhor fechado, escondeu o aparelho onde foi fabricado. Era a terceira vez que o evangelista voltava, no quarto que a condensa à noite se agasalhava, pela força do amor o rapaz se arriscava. Diz o conde, eu já pensei, fui num plano bom e sagaz, passa sabão amarelo na cabeça desse ardaz, só assim descobrimos ser anjo a Satanás. Só sendo uma visão que entra nesse sobrado, só entra a meia-noite sem entrar sem ser notado, ser gente do outro mundo das feitiças encantado. Evangelista também voando da cumieira, escondeu seu pavão na folha de uma parmeira, disse na quarta viagem da condensa estrangeira. Tu tem dito que me ama, como bem querem assim, que me ama, confirmei sentar aqui perto de mim. O rapaz se assentou, trocava riso com ela, porque aí estava esperando a resposta da donzela, passou-lhe a mão na cabeça e pegou a banha amarela. O evangelista também voando da cumieira, escondeu seu pavão na folha de uma parmeira, disse na quarta viagem para a condensa estrangeira. Diz o conde, minha filha, parece que está doente, sofresse algum acesso porque teu olhar não mente, o tal rapaz encantado te apareceu certamente. A moça disse, meu pai, eu cumpri com o seu mandato. O rapaz me apareceu, mas é muito delicado, e passei a banha amarela, podia ser o marcado. O conde se soldado que na rua patrulhasse, tirasse o chapéu dos homens quando na rua encontrasse, um de cabelo amarelo rico o pobre pegasse. O evangelista vestiu-se com roupa de alugado, quando chegou na patrulha e seu chapéu foi tirado, virou o cabelo amarelo e gritou, está intimado. O soldado respondeu, cidadão, não esmoreça, tu vai à ordem do conde, é melhor que não se cresça. Você hoje vai dizer, com tua boca responde, como é que tem falado com a filha do nosso conde, quando ele te picou, onde é que tu se esconde? O evangelista disse também, me faça o favor, que enquanto eu vou vestir minha roupa superior, que na casa de homem rico tu não pisa meu valor. E sério, pode mudar sua roupa de nobreza. A moça bem que dizia que o rapaz tinha riqueza, vamos ganhar uma luva, o conde uma surpresa. Seguiu o evangelista conversando com os guardas, até que se aproximou de uma palmeira cotada, então disse o evangelista, minha roupa está trepada. Aí o soldado olhou, em cima vira um caixão, mandaram ele subir, ficar de prontidão, conversando um com o outro, prestava pouca atenção. O evangelista subiu, pôs o dedo no botão, seu moço de alumínio esqueceu da armação, continuou seu voo, maneiro que era um balão. Aí mandou subir um soldado de coragem, a sobe nessa palmeira, arrasta com a folhagem, está passando a ordem em seguida a viagem. O soldado subiu, gritou, perdemos a ação, lá vai o moço voando de longe, vem um pavão, e zombou da nossa patrulha, aquele moço é o cão. Chegaram e disseram o conde que o rapaz tinha encontrado, do olho de uma palmeira o rapaz tinha voado, diz o conde é o cão que com o Creza tem conversado. Creza, sabendo da história, chorava de arrependida por ter pintado o rapaz com banho desconhecida, disse nunca mais teria esse consolo na minha vida. O rapaz que me tem amor só queria ver agora, para cair nos seus pés feito um infeliz que chora, embora que eu a dispus morresse na mesma hora. Eu aqui não tinha ordem para falar com o criado. O rapaz para me ver precisava vir encantado, mas talvez que eu ainda fui de ser marvado sobrado. Creza estava chorando, nunca mais adormeceu. A moça estava chorando, o jovem lhe apareceu. O jovem lhe apareceu, deu-lhe um apertão de mão. A condessa já olhou para ele e pediu perdão. E foi meu pai que mandou fazer essa traição. O rapaz disse, menina, a mim não fizesse mal. Toda moça é inocente em seu papel virginar. Cerimônia de donzela é uma coisa natural. Todo meu sonho dourado é de te amar, senhora. Se quiser casar comigo, está pronta, vamos embora. Senão o dia amanhece, nós perdemos a nossa hora. Se o senhor é homem sério comigo quer casar, pois tome conta de mim que aqui não quero morar, se me sair casamento, meu pai manda me matar. Bem, me importa que ele mande tropa e navio pelo mar, a minha viajar, meu cavalo anda no ar, nós vimos sair daqui e casamos em outro lugar. Creza estava ensacando o vestido mais elegante. O conde chegou no quarto de um berro librante, dizendo, filha maldita, mora já com teu amante. O conde rangiu os dentes e avançou com um passo imenso, deu um pontapé na filha e gritava, eu sou quem venço. Logo no nariz do conde, o rapaz deitou o lenço. E viu o baque do conde no rolou desmalhado, exclamou sem dar um minuto na saída sobrado. Creza disse, já estou pronto, você podia ir embora. Aí puxaram com a corda até que saíram fora, foi quando se aproximou a cortina da aurora. E a gaita do pavão tocava com rouca voz, o monstro dos olhos de fogo praticando as suas faróis, o conde rogando pragas, a moça é contra nós. O conde olhou para cima e o buraco no telhado, adoeceu sua derreia e morreu por não ser vingado. O evangelista voltou da Grécia pela Turquia, assim que chegou em Neca, cidade que redizia, na casa de João Batista, casaram no mesmo dia. Enquanto o evangelista gozava imensa alegria, chegava um telegrama da Grécia pela Turquia, chamando a princesa Creza para a novidade que havia. No telegrama dizia, Creza vem com seu marido, vem buscar sua herança, o conde é falecido, sua mãe deseja ver o gerro desconhecido. Creza estava lendo com o telegrama na mão, a mostrou para o evangelista e a mostrou para seu irmão, dizendo, vamos voltar, por uma justa razão. O moço tomou assento no seu pavão de alumina. O moço se foi voando, foi ficando pequenino e continuou seu voo por rumo do seu destino. Às 4 da tarde, quando o pavão foi chegado, em casa do Edmundo ficou o moço hospedado, seu amigo de confiança, que foi bem recompensado. A senhora mãe de Creza esperava a vexada. Mais tarde chegou a filha, muito bem acompanhada, de braço com seu noivo, disse, mamãe, estou casada. Diz a velha, minha filha, saísse do cativeiro, casasse, fizesse bem e morar no estrangeiro, toma conta aí, meu senhor, meu tira, como está aí?